Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões de poder e mídia.
Olá, Ângela Carrato, que bom tê-la aqui nesse redemoinho. Eu já estava com saudade. Ângela Carrato é jornalista, professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais. O que você está observando, Ângela?
Bom, muito boa tarde para você, Leonora, para você, Rodolfo, para todos que estão nos acompanhando nesse programa agora, nesse comentário. E boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai nos ver em outros momentos. Bom, eu também estava com saudade de vocês dois, estava com saudade do Redemoinho. Do Tutameia, não, porque eu tenho acompanhado o trabalho bacana que vocês estão fazendo aí, relembrando aí o que foi o 64, o golpe, não é? E os personagens progressistas, como eles viveram enfrentar essa situação. Então, é uma série imperdível, o que eu não estou conseguindo assistir ao vivo, estou guardando para ver no final de semana, né? E vou mostrar para os meus alunos também. Bom, tem muita coisa acontecendo, né, gente, em se tratando da mídia no Brasil, né, que é o nosso foco principal, no Brasil e no mundo também. Muita coisa importante e muita coisa preocupante. E eu quero falar sobre essas questões, esse é o meu tema hoje, né? Eu vou começar a partir do que disse o cientista político Felipe Neto. Ele é professor da UFMG, do Departamento de Ciência Política da UFMG, e é também sócio fundador do Instituto de Pesquisas Quest, que todo mundo conhece, né? Ele acabou de lançar um livro, junto com o jornalista Thomas Traumann, que chama-se Biografia do Abismo. Esse livro tem como subtítulo Como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Nesse livro, ele trabalha com dois conceitos, o conceito de polarização e de calcificação, para entender o que que acontece com a sociedade brasileira, especialmente nesses últimos anos, né? E ele, para fazer esse trabalho, ele se apoia em 99 mil questionários presenciais, né, quer dizer, na casa das pessoas, que a Quest aplicou entre 2021 e 2023. E nesses questionários, tentou-se ver com as pessoas como que elas constroem a posição delas, como que elas mantêm a posição delas, como que isso funciona nas famílias, entre os amigos, etc., né? O livro é muito interessante, eu recomendo muito a leitura. Eu só senti falta de um aprofundamento do papel da mídia nessa questão. A mídia é sempre tratada meio que de raspão, né? Enquanto que a gente sabe que é impossível hoje a gente entender os fenômenos sociais, né, em sociedades complexas como a nossa, sem entender o papel que a mídia, sobretudo a mídia corporativa, a mídia hegemônica, a grande mídia, a mídia do oligopólio, e no caso aqui brasileiro, a mídia, né, das capitanias hereditárias, né, das famílias, né, cujos donos são os netos, os bisnetos, os filhos, etc., né? Sem muita preocupação aí com a profissionalização e com digamos assim, o respeito à informação. Então, aquela história, fake news não é só em rede social, não. A chamada grande mídia que bate no peito, né? Que trabalha, né, com isenção, mentira. Ela o tempo todo está divulgando fake news, ou omitindo, ou distorcendo, apresentando meias-verdades. Então, é sobre essa ótica, né, de um lado da polarização e da calcificação, e também dessa mídia de meias-verdades, que eu quero falar um pouco sobre os últimos fatos na mídia corporativa brasileira. É importante a gente lembrar que essa calcificação, essa polarização, ela não teria acontecido ou não teria chegado a essa situação que chegou, né, sem o papel fundamental dessa mídia. Né? Vamos lembrar que as eleições de 2022 foram as que apresentaram a menor diferença entre o candidato vitorioso, Lula, e o candidato derrotado, Bolsonaro. 1,8% de diferença. É a menor diferença em toda a nova República. E é importante a gente frisar essa diferença tão pequena pelo fato do governo Bolsonaro ter sido o pior, né? Eu não diria nem da nova República, talvez de toda a República, né? Incluindo aí os militares. Ele conseguiu ser pior do que os governos ditatoriais que tivemos aí de 64 a 85. Né? Então, eu estou incluindo o Sarney nessa história, porque o Sarney, né, a gente sabe que não era exatamente um civil, né? Era um civilico no poder. Bom, então, o que explica, né, um governo tão terrível feito esse, que foi do Bolsonaro, que desrespeitou mulheres, negros, índios, retirou direitos, né, foi responsável por 700 mil mortes da pandemia, sendo que desses, pelo menos 300 mil poderiam ter se salvado se não fosse o negacionismo, a demora para comprar vacina, a tentativa de ganhar propina em cima de vacina, enfim. Mas parece que isso tudo foi esquecido pela mídia brasileira, né? Pela mídia corporativa. E aí é importante a gente lembrar, antes de citar os exemplos atuais de absurdos que essa mídia está cometendo, repetindo, enfatizando, né? Eu gostaria de lembrar, né, que essa mídia foi fundamental para empoderar aquelas jornadas, chamadas jornadas de 2013, que nem pauta definida tinha, mas que acabou sendo apropriada pelos setores dominantes, das classes dominantes brasileiras, com apoio externo também, e essas manifestações acabaram se virando ou sendo colocadas contra a presidenta Dilma, e foi fundamental para desgastá-la e levar ao golpe contra ela, o golpe travestido de impeachment. Né? Vamos lembrar que essa mídia também, essa mídia corporativa, patriarcal, oligárquica, familiar, né? Seis famílias controlam tudo, ou praticamente tudo, né? O que sai nos jornais, revistas, redes de TV, de rádio, nos grandes portais da internet. Né? Então, essa mídia foi responsável também pelo empoderamento da Operação Lava Jato, por ter transformado um juiz parcial e mentiroso, o Moro, em herói, está tentando agora, né, de alguma forma, dar uma sobrevida para a Lava Jato, resgatar um pouco esse Moro, né, o que é absolutamente inaceitável e impossível, mas está tentando. Né. Essa mídia foi responsável também pela prisão sem crime, sem prova, do então ex-presidente Lula por 580 dias. Ela foi responsável pela eleição do Bolsonaro em 2018, acho que todo mundo se lembra daquele editorial canalha do jornal Estado de São Paulo. Ele não é o Estadão, é o Estadinho, cada vez encolhendo mais a sua tiragem, né? Em que ele dizia ser muito difícil a escolha entre Haddad e Bolsonaro. Né? E essa mesma mídia passou pano para os 4 anos de absoluta terra arrasada e destruição que Bolsonaro fez no Brasil. E é essa mesma mídia que, desde o início desse terceiro governo Lula, vem dando pancadas no governo. Né? É uma mídia que ela não está criticando ou questionando o governo Lula, ela abriu verdadeira guerra contra o governo. E eu acho que, eu fico pensando, né, o que é que passa pela cabeça dos que formulam a política de comunicação no governo Lula, que eu acho que não vai ser com afagos aqui e acolá, e nem com mais verbas de publicidade para essa mídia, que esse problema será superado. A questão dela é ideológica, ela não vai mudar. Né? Na verdade, ela quer desacreditar esse governo, ela quer destruir esse governo, e ela quer preparar o caminho, e está fazendo isso, para uma possível derrota deste governo nas próximas eleições. Aliás, a coisa pior, né, para esses tubarões da mídia corporativa é pensar numa reeleição, uma quarta eleição do presidente Lula, ou de alguém progressista por ele apoiado. E aí eu fico pensando assim, o que passa na cabeça de quem formula a política de comunicação. Porque, eu não sei, sabe? Mas para mim é muito claro esse trabalho de desconstrução que essa mídia está fazendo do governo Lula e, sobretudo, como que ela está dando todos os espaços para a chamada guerra cultural. Quem acha que a guerra cultural é uma coisa lá fora, né, que está sendo travada apenas através das igrejas, as ditos templos evangélicos, pastores, ou mesmo pelo setor conservador da Igreja Católica, que não é pequeno, não vamos nos enganar, está completamente enganado. Essa guerra cultural ela é travada no dia a dia. Quer ver? Vou dar um exemplo. A manchete do UOL hoje é que o número de feminicídios no ano passado foi o mais alto dos últimos anos. Até aí, a manchete está correta, né? São dados e tal. Agora, em momento algum, é dito por que que o feminicídio aumentou tanto no Brasil nos últimos anos. Uma coisa é descolada da outra. E em que esse aumento da taxa de feminicídios teria que estar colado? No que o Bolsonaro fez no governo dele, né? Na perseguição que ele fez aos setores feministas, a todas as entidades de mulheres, feministas ou não, mas bastava ter uma postura progressista, ele perseguia, combatia, né? A mesma coisa ele fez em relação aos negros, em relação aos índios. Eu estive recentemente no sul da Bahia, em férias, mas sou muito curiosa. Fui lá na Reserva Pataxó, no Museu Pataxó, da etnia Pataxó, e me informaram que o museu ficou fechado 6 anos. Os 6 anos do golpe, o Museu da etnia Pataxó ficou fechado. A escola indígena foi quase que liquidada. Isso a mídia não fala, não mostra. E depois diz, os indígenas brasileiros estão abandonados, né? Morreu mais não sei quantos, já no governo Lula. Mas não contextualiza, né? As coisas não são assim, acontecem do nada. Não tem raio em céu azul, tem contexto. E esse contexto a mídia não mostra. Esse exemplo de hoje eu acho assim, gritante, me choca. Mas me chocou muito também, na semana passada, como essa mesma mídia corporativa ficou indignada com o Brasil ter crescido 3% no ano passado, no ano de 2023, quando muitas das principais economias, né, tiveram um desempenho fraco ou não, ou abaixo do esperado, o Brasil surpreendeu, mesmo com todos os entraves que o governo Lula enfrenta, um Banco Central bolsonarista, independente do governo, mas com o rabo preso com o mercado, não é? Um Congresso que disparado é o pior da história republicana, né? Sem dúvida, e isso não conta, sabe? E aí a mídia toda reclamando, ah, cresceu 3%, mas isso pode trazer de volta a inflação. É aquele velho esquema, né, que a gente lembra do período Dilma. O desemprego caiu, mas, né, o custo de vida diminuiu, mas sempre, né, relativizando e querendo encontrar uma forma de questionar. Nem quando as coisas estão dando certo, essa mídia se dá por vencida. Né? Ela insiste. E vou dar um outro exemplo. Ontem, foram eleitos 2 bolsonaristas, 2 neofascistas para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e para a Comissão de Educação. Né? Era para isso hoje ser alvo de editorial, notícias, de, enfim, né, reportagem e tal, porque são pessoas notoriamente contra a democracia, são pessoas contra o ensino público e gratuito. Esse cidadão que foi eleito para a presidência da Comissão de Educação é um político mineiro, das figuras mais, por um lado, caricatas e, por outro lado, nefastas, que é o Nicolas Ferreira. Esse cidadão ele é contra o ensino público gratuito, ele é contra a educação, ele defende o homeschooling, que é aquela história de a família educar. Né? E, na verdade, é a família e os religiosos educando, ou seja, as trevas, né, gente, voltando para a Idade Média. Né? E nada disso é notícia. Né? Então, essa mídia faz vista grossa para tudo que diz respeito a essa guerra cultural. E quando eu estou falando guerra cultural, eu estou pensando, né, nessas pautas ditas de costumes, né, em que a extrema-direita se apoia, porque eles não têm projeto para a maioria da população. Eles não têm o que apresentar. Então, eles se valem dessas igrejas, ditos templos ultra-reacionários, para incutir na cabeça das pessoas que, ai, quem é a favor do aborto está com o demônio, né? É, mulher que luta pela igualdade é o demônio de saias, né? Os negros são inferiores mesmo, os indígenas a gente não deve contar na nossa sociedade. É algo terrível. E cadê a mídia pautando esse tipo de coisa? Cadê? Né? Fica aí a minha sugestão, viu, pauteiros e pauteiras de plantão. Vão lá no sul da Bahia ver que loucura é essa dos indígenas pataxós evangélicos e a destruição em que eles viveram e enfrentaram nos últimos 6 anos, que está mudando, né, gente? Mas não muda de uma hora para outra. Né? Então, essa questão, né, voltando ao início, que o Felipe Nunes coloca da polarização e da calcificação na sociedade brasileira, eu acho que a gente não vai conseguir enfrentá-la se a gente não enfrentar essa mídia corporativa vendida a serviço de uma classe dominante tosca, grosseira, praticamente escravocrata, que é a brasileira, e suas ligações externas. E aí eu vou dar mais um exemplo, não é? Assim, gente, cada dia eu fico mais chocada com eu não vou chamar de cobertura, isso não é cobertura, né? É o panfleto que se transformou a cobertura da situação do genocídio em Gaza. Todos os veículos da mídia corporativa brasileira estão praticamente divulgando o que o governo de Israel diz. A versão que eles estão colocando é a versão de uma das partes desse conflito e uma parte genocida. Já são mais de 30 mil mortos, a maioria mulheres e crianças, já são mais de 61 mil feridos. Israel não respeita Netanyahu, Israel, a classe dominante de Israel, não respeitam nada, não respeitam escola, não respeitam hospital, né? E vem a mídia corporativa brasileira falar. Não, as forças de defesa de Israel, a guerra que está sendo travada, guerra como? Palestinos não têm exército, não têm nada, estão sendo dizimados. E aí, quando o presidente Lula se coloca contra isso, o que acontece? A popularidade dele cai. A própria Quest, né, o Instituto de Pesquisa Quest, cujo diretor, né, fundador, fez esse estudo tão interessante, né, apontando a polarização e a calcificação, essa semana também divulgou uma pesquisa em que a rejeição ao governo Lula, ao Lula, aumentou. A rejeição, que era de 29% em dezembro de 2023, agora é de 34%. Sendo que quando o governo assumiu, né, pouco depois de assumir, em fevereiro de 2023, essa rejeição é de 20%. Então, como explicar que um governo que é a favor da paz, que tem uma postura humanitária, né, como que esse governo que trouxe de volta uma série de programas sociais fundamentais, que está comprometido com o combate à desigualdade, à fome, né, com a melhoria das condições de vida dos brasileiros, um governo que está conseguindo atrair investimentos, em que pese só investimento não resolver, né, tem que ter efetivamente uma política de desenvolvimento. Né. Mas como explicar que um governo pró-Brasil seja rejeitado? Sabe? A única explicação que eu vejo, né, para além dessa questão da calcificação e da polarização, que é a fotografia do momento, é o papel que essa mídia corporativa joga. E se não enfrentarmos essa mídia, né, eu acho que essa situação tende a piorar, porque estamos apenas começando o segundo ano do terceiro governo Lula. E quando eu falo enfrentarmos, eu penso em duas formas. Primeiro, é preciso que o governo Lula efetivamente tenha um projeto de comunicação pública e popular. Sabe, não é um pouquinho de verba a mais para a EBC, melhorar a programação da EBC, não. É a EBC chegando em todos os quatro cantos do Brasil, com uma programação de excelência e ter também um portal fortíssimo e um trabalho de letramento midiático idem. E mais ainda, é preciso fortalecer a mídia independente. Sabe? A mídia independente enfrenta tudo quanto é problema. As pessoas falam, ah, a internet é só mídia independente. Não. A internet está lotada, né, de mídia neofascista. Mídia neofascista e que conta, inclusive, com apoio internacional. E aí, né, gente, quando eu falo isso tudo, é lógico que eu não estou perdendo de vista, e aí eu já vou fechando o comentário, que o Brasil está enfrentando uma guerra híbrida. Né? O peso que o Brasil tem para a América Latina e para o futuro, né, de um mundo multipolar é fundamental. Então, é nesse terceiro governo Lula que a gente vai enfrentar todas as pressões e a guerra cultural só vai se intensificar. Mas é importante retratar essa polarização e essa calcificação. Mas é preciso ir além. É preciso mostrar o que faz essa polarização, o que faz essa calcificação e agir para reverter esse processo. E reverter enquanto é possível, porque se demorar muito, as calcificações viram pedra e aí não tem mais jeito. É isso.
Legal, Angela. Eu queria aproveitar, pegar carona na sua fala e aproveitar o seu público aqui para lembrar, você falou aí das posições do governo Lula, especialmente do presidente Lula, sobre a Palestina, que há dois ou três dias, na abertura da Conferência Nacional de Cultura, Lula tirou fotos, foram feitos vídeos de Lula com a bandeira da Palestina. Não me lembro de ter visto isso na grande mídia e mesmo na mídia, enfim, na cobertura do Palácio do Planalto. Isso aí acaba só... Parece que até a imprensa oficial às vezes esconde algumas ações de Lula. Também queria aproveitar, você falou dos números da situação de Gaza, para trazer aqui os números que foram divulgados ontem à noite pela Embaixada da Palestina no Uruguai, que dão conta, como você disse, de que há mais de 30 mil pessoas assassinadas, são 30.700, segundo esse boletim, e dessas, 12.750 crianças, 8.100 mulheres, 1.050 idosos. Sem falar dos 8 mil desaparecidos, em que se estima que entre eles haja 4 mil crianças. Como você disse, é um genocídio, como disse o presidente Lula, é uma guerra contra mulheres, crianças e velhos.
Uhum. Eu posso fazer uma última observação, se vocês me permitem? Eu assisti um filme muito interessante essa semana, vê se eu acho o nome dele aqui. Eu não vou achar. É um filme que eu sugiro que todo mundo assista. Ele é um filme em inglês, de 2023. Gente, como é que é? É um filme incrível. Ele é um drama histórico. Ele retrata a situação de uma família de oficiais nazistas que viviam super felizes entre rosas e jardins. Vocês assistiram? Qual é o nome do filme que eu esqueci?
Ainda não, mas... Vizinho, tem alguma coisa com vizinho, né?
Não estou lembrando. Eu anotei esse nome, peraí. A Zona de Interesse. É o nome. Zona de Interesse. É um filme inglês de 2023. E eu não vou, né, dar spoiler nem nada, mas é basicamente o seguinte: uma família de oficiais, classe média e tal, que vive, que é vizinha do campo de Auschwitz. E a família vivia as mil maravilhas, cuidando de suas rosas, etc. E do lado de lá, né, gente sendo queimada. Então, até que ponto, até quando, sabe? A gente trazendo para a nossa realidade, a nossa classe média vai continuar, né, com essa atitude, né, não está vendo nada, não está sabendo de nada. Né? E vendo, né, sendo queimado gente, sendo destruída gente, como na Palestina. E aqui mesmo no Brasil, o índice de violência, de feminicídio, etc., isso diz a respeito a todos nós. Então, acho que esse filme, Zona de Interesse, vale a pena muito, muito ser assistido, porque dá uma chacoalhada, sabe? Não é possível esse tom, né? Ai, tá tudo bem, e as coisas não estão bem. Não estão bem. E tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. É isso.
Boa dica.
Boa, boa.
Valeu,
então, gente. Agradecemos muito então, a professora Ângela Carrato, falando aqui no Redemoinho, também a todos vocês que acompanharam essa conversa e que seguem com a gente pela internet afora. O Redemoinho é um programa que a gente transmite ao longo da semana, cada dia com um tema específico. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, novamente tratando de Brasil, dessa vez com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.
Tchau.
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 Tchau.